Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, dando sequência à nossa conversa que a gente já vem desde o início da semana tratando desse assunto, que é a questão da proibição ou da suspensão, da possibilidade de suspensão do registro aí do glifosato, determinado pela Justiça na última sexta-feira. Os impactos que isso trazem, a gente viu o impacto político, né, que isso trouxe, o próprio governo se mobilizando aí para tentar derrubar essa decisão da Justiça. A gente ouviu também as questões econômicas aí da falta de uso do glifosato para a próxima safra. E agora a gente vai ouvir a pesquisa. O que que a pesquisa tem a dizer e o que o produtor poderia fazer, se teria alternativa numa eventual falta aí do glifosato, já que estamos falando de menos de 30 dias aí para o início da safra. Quem conversa com a gente sobre esse tema é o Dionísio Gazieiro. O Dionísio, ele é pesquisador lá da Embrapa Soja, está lá em Londrina, no Paraná, com a gente aqui no telão já. Seja bem-vindo, viu, Dionísio? Obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da pesquisa, que impactos a falta do glifosato ou numa eventual impossibilidade de usá-lo nessa safra. Que impactos a gente teria? Seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bom, obviamente que essa notícia pegou todo mundo de surpresa e é muito preocupante, porque nós estamos a poucos dias da próxima safra, né, da próxima safra de soja, que é uma grande safra no Brasil, e obviamente todas as demais culturas perenes continuam aí e todo mundo fazendo os seus manejos com o uso de uma ferramenta importante, que no caso é o glifosato. Agora, você falou sobre impacto. Você pode analisar essa questão do impacto de diferentes formas. Primeiro, um grande impacto sobre a nossa agricultura, né? Porque hoje nós temos tecnologias que são fortemente baseadas no uso desse produto, né? Não só para o controle das plantas daninhas nas culturas transgênicas, como o milho, como a soja, outras, mas também no manejo das plantas daninhas que antecede o plantio da soja, por exemplo, né? Então, nós temos uma programação toda ela pronta e, de repente, a gente percebe que existe um certo pânico de todo mundo com o que irá acontecer, porque o comerciante não sabe se compra, o agricultor não sabe se pode utilizar, nós vamos fazer o quê, resolver como, né? Então, o primeiro impacto grande é sobre a nossa agricultura como um todo. O segundo impacto, se você pensar que nós estamos num país tropical e que nós temos muitos problemas com erosão, com conservação do solo, e que o plantio direto ele veio para ficar no Brasil porque todos entendem que é um manejo sustentável, né? E o que vai acontecer muito provavelmente? Nós vamos voltar, vai haver um retrocesso, eu vou começar a usar grade novamente, arado, grade, criar os problemas como a gente tinha na época, de pé de grade, pé de arado, e aí vem a chuva e daí vem a erosão. Então, assim, eram problemas gravíssimos que nós corrigimos. Então, nós provavelmente, numa situação dessa, vamos estar enfrentando um outro tipo de problema que também é muito sério, que é o ambiental, né? Pior de tudo, perder os nossos solos agrícolas, nós temos que conservar, usar para nós e conservar para as próximas gerações.
Quer dizer, problema econômico, problema ambiental, enfim, é uma medida, uma decisão muito preocupante, então, Dionísio.
Claro que é, porque se você pensar também que quais os produtos que nós poderíamos pensar em substituir o glifosato, né? Isso não se faz de uma hora para outra, nem a indústria tem estoque, com certeza, não tem estoque para poder substituir um produto como o glifosato de uma hora para outra, né? Então, uma medida dessa, ela pega realmente todo mundo de surpresa. Nós temos, o glifosato é um produto que a gente chama, ele tem uma ação dessecante, uma ação total, porque ele controla mais de 150 espécies de plantas daninhas, né? Isso não acontece com a maioria dos produtos que estão no mercado. Eles são limitados muito ao tamanho da planta, que não é o caso do glifosato, ele controla em determinados tamanhos. Então, assim, é um produto muito especial, que é muito difícil você achar um outro produto e diga, bom, agora usa, passa a usar esse produto, está tudo resolvido. Não, não é bem assim. É muito complicado, é muito técnico e, portanto, as consequências serão gravíssimas.
Hoje, quais são os produtos que a gente tem aí como opção de substituição do glifosato? Tem esse produto? Existe esse produto, Dionísio?
Se você pensar na parte de dessecação, produtos que têm uma ação total, né, sobre que a gente chama não seletivo, né, como é o caso do glifosato, nós temos o paraquat, que está também aí sendo questionado. Uhum. Nós temos o paraquat, tem várias marcas comerciais, mas todo mundo conhece, né? O paraquat, o diquat, nós temos o amônio glufosinato, então aí são diferentes marcas comerciais, como Gramoxone, por exemplo, né? Mas então o Finale, né? Que é o amônio glufosinato, enfim, nós temos vários produtos, mas cada um com a sua característica própria, e a maioria deles pegando espécies, embora assim, tenha um espectro maior, como tem o paraquat, o glifosato, não igual, mas um espectro maior, todos eles têm que aplicar, inclusive, de muito pequeno, e muito provavelmente vai ter que estar reaplicando, porque uma única aplicação não vai resolver.
Quer dizer,
então, assim,
você...
existem alguns produtos, mas entra essa questão que eu te coloquei. Como é que nós nos programamos, né? O que existe de estoque, quanto que vai se pagar, vai se disputar produtos a peso de ouro numa situação como essa, assim, emergencial, entendeu? Então é uma situação realmente muito complicada. Dentro das culturas, nós temos alguns produtos que, obviamente, a cultura transgênica, ela foi desenvolvida para o uso do glifosato, né, resistente ao glifosato, mas existiria aí alguns produtos, porém, também, assim, seria extremamente complicado, e essa questão de estoque, de preço, provavelmente a gente enfrentaria muitos problemas também. Então, é uma medida que pega todo mundo de surpresa, complica a nossa situação da agricultura como um todo e, consequentemente, vai complicar a economia do nosso país. Eu não tenho dúvida nisso.
No caso do plantio direto, você já explicou a perda que a gente vai ter, né? Sem o uso do glifosato. Isso marcaria aí um retrocesso no que está acontecendo com o Brasil, mas não teria alternativa, né? Teria que ser a grade mesmo, Dionísio?
Com certeza o implemento mais utilizado seria novamente a grade, né? A gente sairia do plantio direto e nós teríamos que, na grande maioria, acabar aceitando esse retrocesso e voltar a utilizar a grade.
Agora,
deixa eu fazer um comentário com você que eu acho que é importante,
claro.
No meu papel de pesquisador da Embrapa. Eu estou colocando essas questões todas, mas eu gostaria de deixar claro que não se questiona, absolutamente não se questiona a reavaliação toxicológica dos produtos. Eles são importantes. E eu coloco sempre nas minhas posições que eu e a Embrapa, nós trabalhamos nas questões da agricultura. Cabe, obviamente, aos outros ministérios, como a Anvisa, a próprio Ministério do Meio Ambiente, a definição sobre outros impactos. Então, na realidade, eu estou falando do ponto de vista da agricultura, que realmente vai ser um impacto muito grande, mas, obviamente, que se demonstrando que há um problema, a Embrapa, com certeza, né, ela aceita naturalmente essa, é uma decisão dessa natureza. Agora, o que a gente coloca também, por conhecer e por estar no meio, é de que para você trabalhar com esse tipo de informação, nós temos que trabalhar com informações que são geradas baseadas na ciência e na tecnologia. Tem muito achismo, tem muito comentário, e que não tem base científica nenhuma. Então, nós temos que, qualquer informação, tê-la partindo de informações baseadas na ciência e na tecnologia. Não basta isso. Nós temos que ter informações geradas por instituições credenciadas a nível mundial. Nós temos que ter, fazer uso de metodologias que são aceitas internacionalmente. Não adianta fazer uma pesquisa da minha cabeça e sair falando coisas. A área da ciência, ela tem todo um ordenamento, tanto na agricultura quanto na saúde, no próprio ambiente, que não é questão do achismo. E o que está acontecendo nesse momento é que existe uma campanha no Brasil muito forte, não sei se contra a agricultura ou apenas contra o agrotóxico, mas que está levando um pânico para a população, que é muito perigoso também. Eu acho que existe nessas campanhas outros interesses que acabam envenenando a cabeça da própria população. Essa é a minha preocupação. Eu não estou dizendo que nós não temos problemas nessa área, mas nós temos e nós trabalhamos para corrigi-los. Se nós temos problemas com emissão de receita, nós procuramos banir esses profissionais que emitem receitas em desconformidade com a norma. Se nós temos problemas com o uso do produto lá na lavoura, nós também queremos que esse usuário seja responsabilizado. Quem comercializa, que seja responsabilizado. Então, há um setor organizado que procura cuidar disso. Temos o que melhorar? Com certeza, temos o que melhorar muito. E todas essas discussões, o que a gente pretende é que nós possamos ter, num curto espaço de tempo, uma melhoria nesse processo muito grande. Agora, daí a partir para a geração de um pânico ou pessoas que não entendem absolutamente nada, nem da agricultura, nem da saúde do ambiente, ficar dando opinião, isso é realmente criar um pânico na população.
Ô Dionísio, e diante da ciência e da tecnologia, o glifosato hoje tem risco? O que que os institutos que avaliam, que já avaliaram o glifosato, têm dito sobre ele?
Se tivesse, já teria sido banido do mercado internacional. Então, como eu te disse, eu respondo e falo muito pela parte da agricultura. Essa parte da toxicologia pertence a outros especialistas e que eu respeito, né? Agora, a ideia é fácil de verificar. Por que ele continua sendo comercializado nos principais países? Essa onda contra agrotóxico, ela existe, não é só no Brasil, ela existe principalmente na Europa. E, obviamente, que me estranha muito, porque se você for pegar os dados de fontes oficiais, inclusive aqui no Brasil, você vai ver que os grandes problemas que levam à morte são remédios, né? Tratando-se de químicos, são remédios, são danos sanitários, que não se fala absolutamente nada disso. Agora, do ponto de vista do agrotóxico, também há um percentual muito pequeno aí na faixa de 1%, 2% mais ou menos, né? Mas a grande maioria desses casos é quando se usa esses produtos já com a intenção de se suicidar. Então, veja, na verdade, eu acho que a gente precisa entender o que está acontecendo nesse país, porque nós estamos, de novo, tentando dividir brasileiros, assustar brasileiros, mexer numa coisa que funciona muito bem aqui, que é a nossa agricultura. Agora, resumindo o que você me perguntou, se tivesse um problema, ele já teria sido banido nos outros países, com certeza. Então, eu acho que, a partir do momento que se comprove cientificamente, com informações aceitas, com as metodologias que estão aí disponíveis nos organismos internacionais, ok, nós vamos ter que aceitar e não vamos nem discutir. Mas não, nós não podemos aceitar enquanto não existir dados concretos que sustentem a proibição de um produto como esse.
Que fique só no achismo, né?
Que fique só no achismo.
Muito bem.
E de opiniões de pessoas que têm acesso à mídia e que acham que ficam falando de agrotóxico, de glifosato, de etc, etc, sem, de fato, conhecer, sem saber do que estão falando.
Então,
para
tá.
mim, que sou especialista na área, já não é fácil. Você imagina para
muitas
pessoas que não entendem nada.
Pois é. Então tá, então vamos resumir um pouquinho o que a gente conversou. A gente tem aí, então, num cenário de proibição, de suspensão do glifosato, a gente tem produtos que podem ser utilizados. No entanto, esses produtos têm as suas limitações, não têm o amplo aspecto de ação que tem o glifosato, e, além disso, podem custar mais caro em função de uma demanda inesperada que pode aparecer em cima deles.
Se custar mais caro, se tiver, né? Porque eu não sou da indústria, mas imagino que a indústria não vai ter produto disponível, né? Porque a indústria, ela fabrica conforme as projeções que vão acontecer na agricultura. E, de repente, numa situação dessa, eu não tenho dúvida que nós vamos ter problema de abastecimento.
E você falou do glufosinato e do paraquat, citou o exemplo deles. Eles poderiam entrar nesse controle de ervas daninhas em transgênicos ou mudaria todo o esquema de controle, Dionísio?
Não, mudaria, dentro da cultura, mudaria todo o esquema de controle. Hoje, por exemplo, você vai usar o paraquat, vamos colocar assim, você usa o glifosato, você usa o 2,4-D, daí só para folhas largas, né?
Uhum.
Você usa o paraquat, você pode usar ou o paraquat ou o glufosinato de amônia, o finale, né? São produtos que você está utilizando para substituir a gradagem, para preparar o solo para plantio da soja. Uma vez plantada a soja, a nossa soja hoje, 97%, pelo menos, da soja cultivada no Brasil, é resistente ao glifosato. Então, esse produto é utilizado dentro da cultura. Então, é um outro impacto também importante. Aí você pode me perguntar, então, mas não existem outros produtos? Existem outros produtos, só que, como eu falei para você, as características desse produto, com um amplo espectro de ação, você não encontra em outros produtos. Então, você teria que, obviamente, tentar adaptar tecnologias com os outros produtos. Seria uma dificuldade tremenda. Porém, a dificuldade a gente resolve nesse sentido, tecnicamente. O grande problema são as consequências, de repente, né, de cortar um produto como esse e pegar todo mundo despreparado. E volto a repetir, Se comprovar efetivamente que há algum problema de toxicologia, que agora, até agora são falácias e não tem nada comprovado, aí tem que cancelar realmente o seu registro. Agora, senão, não é possível a gente viver numa estabilidade como essa.
E é isso aí. Foi o que a gente conversou ontem, viu, Dionísio, com outro especialista que conversou com a gente, que essa não é uma decisão da justiça, essa é uma decisão da Anvisa. A justiça meio que atravessou uma decisão que teria que ser tomada por um órgão competente. Então, calma lá, vamos com calma aí para não trazer tanta consequência ruim aí no caso de uma suspensão definitiva, ou que seja provisória, mas nesse momento da safra não dá para ter esse tipo de proibição, né? Vamos discutir o assunto, mas vamos discutir com seriedade. É essa a ideia, né, Dionísio?
Essa ideia, e eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, de respeito com a nossa agricultura, porque aonde nós temos comida e temos água, como é o caso do Brasil, graças a Deus, nós não temos outras consequências, né? Um dos fatores aí que tem ajudado, inclusive, a nossa inflação é a própria agricultura. Um dos fatores que tem ajudado o país economicamente é a nossa agricultura. Então, assim, nós estamos produzindo alimento para o mundo, nós não estamos intoxicando, então está se criando uma imagem de que o agricultor é alguém que está aí para intoxicar todo mundo. Não é isso, gente. Existe um setor extremamente organizado, existem técnicos especialistas na área de agricultura, do ambiente, da saúde, que cuidam disso, Existe, obviamente, problemas, eu nunca nego isso, né? Mas não é para criar um problema da forma como está. E eu acho realmente que nós temos que respeitar os órgãos competentes. A justiça está aí para fazer justiça, obviamente o Ministério Público tem o seu papel, mas nós temos que entender efetivamente o que acontece lá no campo, o que, que acontece com essas instituições do governo que cuidam dessa área. Então, e não colocar uma instabilidade como se colocou no Brasil nesse momento.
Muito bem. O Glauco La Rosa, o Glauco é lá de Balsas, no Maranhão, está dizendo o seguinte: o Ministério Público está cobrando a ineficiência do órgão, no caso da Anvisa, por não cumprir os prazos definidos e constantemente prorrogados. Nesse caso, como as empresas e órgãos de representação dos produtores podem atuar?
Olha, na verdade, se a Anvisa está prorrogando, provavelmente é porque eles não têm todas as informações para poder tomar um posicionamento nesse momento. Isso não é muito fácil. Você, para fazer uma pesquisa ligada à toxicologia, ligada ao homem, é uma situação muito mais complicada e mais difícil do que as nossas pesquisas na área da agricultura. Então, eu não conheço a fundo esse trabalho da Anvisa, mas eu não tenho dúvida de que se ela não conseguiu se posicionar, é porque ela não teve os elementos suficientes para tomar uma posição. Então, assim, nós temos que dar tranquilidade também a esse órgão para que ele possa fazer o levantamento, possa fazer todos os estudos e no momento em que ele der a posição da reavaliação, ela seja inquestionável em todos os sentidos.
Pois é.
Para isso, obviamente, ela não está pedindo tempo à toa. Ela não com certeza ela não está enrolando. Ela, com certeza, tem necessidade de mais tempo para buscar todas as informações de forma a fazer um parecer o mais sério e certo possível.
João Batista Olive, aqui de Campinas, está acompanhando também a nossa conversa aqui e ele pergunta o seguinte: a questão é a instabilidade que essa decisão está gerando, ou seja, um mês antes do plantio do verão. O senhor não desconfia de ações eivadas de ideologias? Pergunta ele.
Bom, eu diria para você que eu não acredito, não deveria existir isso por parte, obviamente, da justiça, né? Pode até haver um maior embasamento da realidade no campo, mas eu não vou pensar em relação à justiça nesse sentido. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida de que questões ideológicas também afetam muito toda essa discussão que nós temos, não é só em relação ao glifosato, é em relação a todos os produtos, né? Eu acho que essas aí as questões ideológicas são talvez a principal motivação para toda essa onda de conversa, de fake news que existe hoje no Brasil a respeito desse tema. Então, onde ainda, num grupo de conselheiros do CREA aqui no Paraná, a gente discutia exatamente isso aí com o pessoal da saúde, né? De repente pegaram o agrotóxico como vilão, e nós não queremos defender absolutamente o agrotóxico, mas pegaram o agrotóxico como vilão e de repente se esquecem dos domes sanitários, se esquecem de produtos que estão sendo aplicados do lado de crianças, de pessoas, entendeu? Assim, dentro de casa, que de repente manda abrir para passar aquele fumacê, abre a janela para entrar e matar um mosquito lá dentro. Então veja, existem muitos agrotóxicos que são também remédios utilizados pela população. Todos eles são produtos químicos e qualquer produto químico ele traz muitas consequências no uso inadequado. Então é uma questão apenas na agricultura, na saúde, no remédio, né? E a gente utilizar da melhor maneira possível, conforme as recomendações. Feito isso, e na agricultura utilizando com os equipamentos de proteção individual, nós vamos minimizar ao máximo todos esses efeitos que se comenta por aí. Então, eu acho que nós precisamos ter um pouco mais de paciência e torcer um pouco mais pelo nosso Brasil, porque está precisando e muito.
Muito bem. Dionísio Gazieiro, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, mostrando aí os impactos reais em termos da pesquisa, né, na visão da pesquisa, para uma decisão como essa, se ela se confirmar. Tomara que não, tomara que a gente possa aí derrubar logo essa decisão e dar tranquilidade aí para o plantio da próxima safra, que está chegando, hein, Dionísio?
Se Deus quiser que tenhamos uma boa safra novamente, né? Nós precisamos disso. Mas eu é que agradeço a oportunidade de poder colocar a minha opinião e também quero me colocar à disposição de você, de todos os telespectadores, o que precisar, a gente está à disposição aqui na Embrapa Soja.
Muito obrigado. Um abraço para você, meu cara. Até a próxima.
Um abração para todos. Tchau.
Dionísio Gazieiro é pesquisador da Embrapa Soja, falando com a gente direto lá de Londrina. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente, essa discussão é muito importante. Obviamente, a sua participação também é muito importante. Não deixe de dar a sua opinião aqui no Notícias Agrícolas através do Fala Produtor. A gente vai ficando por aqui. Na sequência, tem a Morgana Almeida trazendo as informações do clima.